Já vou começar essa aula aqui com uma confissão sincerona de uma coisa que eu pensava quando eu comecei em fotografia. Eu achava que pesquisa de mercado só servia para descobrir quanto o concorrente cobra, para poder cobrar a mesma coisa ou menos e assim ganhar o cliente dele. Quem aí se identifica porque pensa ou já pensou assim, né? Por achar que pesquisa é só para descobrir o preço e por achar que preço é o que ganha o cliente. A gente aqui já entendeu, graças a Deus, que não é assim que as coisas funcionam quando a gente vende a coisa certa para o cliente certo, né? Amém. Então, afinal, para que servem as pesquisas? Existem vários tipos de pesquisa e cada uma tem os seus objetivos, e nessa aula aqui eu vou falar dos três tipos de pesquisas mais importantes para a sua fotografia: a pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação de clientes e pesquisa com não clientes. A pesquisa de mercado tem como objetivo te dar conhecimento das práticas que mais dão resultado, te possibilita identificar furos e falhas de mercado para você trazer soluções como uma diferenciação na sua empresa e também para você conhecer e analisar concorrentes diretos e indiretos, além de conhecer outros profissionais de outros nichos de mercado. Já a de satisfação de clientes tem como objetivo coletar feedback, sugestões, opiniões e novas ideias de clientes que já contrataram o seu serviço para entender de verdade como foi a experiência dele com você e dessa forma você poder aperfeiçoar o seu trabalho, seu atendimento, sua embalagem e cada uma das etapas que o cliente passa ao te escolher. Na pesquisa de satisfação, você também descobre pontos muito importantes que ajudam a conhecer ainda mais as dores e os sonhos dos seus clientes. E na pesquisa de não clientes, apesar de parecer a mesma coisa da anterior, não é, tá? Nessa, você vai conseguir identificar as objeções das pessoas que não fecharam com você, entender melhor o que fez ela não fechar e o que talvez poderia ter sido feito para ela mudar de ideia. E você também consegue coletar informações de onde aquela pessoa te conheceu e identificar também se você está atraindo o público correto ou não. Todas essas pesquisas te ajudam a identificar demandas, pontos de melhoria, coletar dados, planejar estratégias, calculando, né, melhor os riscos e às vezes te ajuda até mesmo a validar uma ideia. Mas eu decidi fazer essa aula aqui porque eu percebo como isso é mal explorado no nosso mercado e fica todo mundo achando que pesquisa é aquela caixinha de sugestão chata que todo mundo ignora no supermercado, ou então que é só abrir uma caixinha de dúvidas no Instagram e pronto, tá feita a pesquisa. Ou então quem faz pesquisa depois simplesmente não faz nada de útil com as respostas e fica por isso mesmo. E não, você pode e deve fazer algo muito mais elaborado, planejado para ter mais respostas e conseguir fazer com que você tenha essa ação envolvendo o cliente, fazendo ele se sentir valorizado e não sentir que é uma perda de tempo ficar ali respondendo aquele monte de pergunta. Por isso, nesse momento, se você precisa desse conhecimento dos seus clientes, do seu público-alvo e você quer aumentar, melhorar essa sua estrutura, você precisa começar a realizar pesquisas para expandir e melhorar o seu negócio. Então, para começar, vamos conhecer o território através da pesquisa de mercado. Aqui é muito importante que eu lembre para vocês que, primeiro, a pesquisa não tem a intenção de facilitar a sua vida para copiar o trabalho do amiguinho, tá? A intenção é entender demanda, entender público, entender o que tem sido oferecido, entender onde os clientes têm se interessado e engajado mais e também para entender o que pode ser inovador vindo da sua empresa. Segundo, você não é criança e você está construindo um negócio. Então, conhecer o mercado não é para você se intimidar e se encolher debaixo das cobertas, se comparando, se desesperando, vendo que tem muita gente no mercado, que está todo mundo mais avançado, que você não tem aquele equipamento ainda. Enfim, tá? A pesquisa é para te fortalecer e te trazer confiança do que deve ser feito na sua empresa daqui para frente. E também para identificar falhas e oportunidades no mercado, não para te diminuir. Então, numa pesquisa de mercado, o que que a gente precisa avaliar? Primeiro de tudo, analisar o mercado como um todo na fotografia, entendendo as necessidades do momento, as áreas que mais estão bombando, o que que tem chamado mais a atenção das pessoas, entender o porquê que as pessoas ainda contratam, né, profissionais, observar o que tem sido tendência e novidade e como tem sido a demanda disso tudo. Depois vem a parte de entender o que já tem no seu mercado. Quem são seus concorrentes diretos e indiretos? Quais são as empresas que estão atuando? Quem está indo bem, ganhando dinheiro, se destacando? Quem está indo mal? Quais são as ações que justificam esse resultado bom ou ruim? E isso é além de olhar para, ai, fulano tem uma fotografia linda, ou então, ah, fulano tem um trabalho muito ruim e está bombando. Aqui é para olhar o que cada um tem feito de forma estratégica, para que você possa identificar pontos positivos e negativos no mercado, tá? E estudar o mercado vai te dar um choque de realidade que às vezes você até precisa para adequar e diferenciar a sua empresa para que ela tenha resultados de verdade. E por isso você faz a pesquisa agora, nesse momento, mas depois você tem que continuar atualizando ela, identificando novas pessoas que estão se destacando, que estão chegando, vendo o que tem dado certo, o que parou de funcionar, ver novas tendências, identificar as necessidades dos clientes, né, que talvez ninguém está percebendo, para você sempre poder sair na frente com as ideias e não só ficar replicando o que está todo mundo fazendo. Então, aqui nessa etapa, um exercício para fazer é o de mapear concorrentes. Se você quiser, cria aí mesmo uma listinha, mas eu não recomendo botar todo mundo no mesmo bolo, tá? Por quê? Na minha opinião, existem concorrentes diretos e indiretos. Então, alguns exemplos para você entender como identificar. Concorrência por preço. Quando você reclama que fulano de tal está cobrando 100, 150 reais no ensaio de família e você cobra em média 600, por exemplo, você precisa perceber que esse fotógrafo é um concorrente, mas ele não é um concorrente direto, pelo simples fato de que o cliente que paga 600 reais não é o mesmo cliente que contrataria o de 150 e vice-versa. E aqui eu só estou dando valores como exemplo, tá? E outra coisa também que é importante de perceber é que eu entendo que quanto cada pessoa cobra não está proporcionalmente ligado à qualidade do trabalho, porque uma pessoa que cobra pouco pode sim ter um trabalho muito bonito, da mesma forma que alguém que tem o preço mais elevado pode ter um trabalho ruim, digamos assim. Mas aqui eu estou falando do cliente, tá? Não da qualidade do fotógrafo. A pessoa que paga 600, 1.000 reais ou mais por uma sessão, ela normalmente está numa classe social diferente, ela vai buscar profissionais em que a qualidade também vai condizer com o preço que ela está pagando, ela vai pedir indicação das amigas, que muito provavelmente também investiram em profissionais nessa mesma faixa de preço. Então ela não vai olhar uma pessoa que está cobrando 150 reais e achar que vai receber a mesma coisa e escolher só pelo preço. Da mesma forma que o cliente que quer pagar 100, 200, 300 reais não fecharia com alguém que cobra 1.000, nem se for o trabalho mais lindo do mundo. Ela ali está buscando essa faixa de preço. Outro exemplo para distinguir concorrente direto e indireto: estilo de fotografia. Podem existir vários fotógrafos de família na sua cidade, mas alguns vão ter fotos com edições completamente diferentes da sua, outros vão seguir por um outro tipo de direção, por exemplo, documental, lifestyle, estúdio, né? São estilos diferentes. Se o cliente está procurando foto em estúdio, com cenário, com sessão temática, o fotógrafo que faz esse tipo de trabalho não é meu concorrente direto, porque eu faço fotografia lifestyle normalmente na casa do cliente. Entende a diferença? Dessa forma, você vai listando quem realmente concorre com você em estilo, em preço, em qualidade, separando dos demais. Quem simplesmente atua na mesma área ou na mesma cidade, mas que tem propostas diferentes das suas. Beleza? Deu pra entender? E aí, numa próxima etapa, você vai fazer um estudo mais focado nos concorrentes diretos. Não só descobrindo ou perguntando quanto a pessoa cobra, tá? Muita gente faz isso e para por aí. Sendo que tem muito mais coisa que a gente pode olhar para aperfeiçoar o nosso trabalho e entender o nosso mercado. Você deve pesquisar para identificar estratégias, ou seja, o que eles têm feito, onde eles estão presentes nas mídias sociais, ver com qual frequência eles divulgam, quais são os tipos de postagem, qual o engajamento essa pessoa está tendo, qual a consistência ela mantém nos posts, o que ela mostra dos bastidores, do dia a dia, observa o que eles fazem de diferente, de inovador, ou o que eles estão se escorando há muito tempo para ter resultado. Depois você vai observar o público deles. Quem são as pessoas que eles estão atraindo? O que os clientes estão dizendo nos depoimentos que eles mandam, né? Às vezes as pessoas compartilham isso como provas sociais, então você consegue ver esses feedbacks. Depois, analisa a estrutura dos seus concorrentes diretos como empresa. Quais são os pontos positivos e negativos, falhas que você consegue observar na empresa deles? Exemplo, orçamento confuso, atendimento demorado, publicações sem uma identidade, sem um estilo, cada hora uma promoção diferente. Observa como é o posicionamento e a comunicação, como ele é visto no mercado. E aqui, na parte como empresa, entram também os preços, né? Que você pode e deve saber os preços que eles estão cobrando, não para copiar, né? Mas para fazer uma pesquisa, perguntar, buscar às vezes em grupos de fotógrafos que as pessoas comentam quanto estão cobrando. Às vezes alguém que você conhece já orçou com aquela pessoa e pode te passar. Ou você mesmo pede para essa pessoa te mandar, porque eu não sou muito fã da estratégia de fingir que é cliente para pegar o orçamento, mas eu sei que isso é muito praticado. Enfim, então é um mapeamento inicial para você conhecer quem está fazendo do que, e depois fazer uma análise mais detalhada em quem está no mesmo nível e atendendo o mesmo público que você. Ah, e uma dica a mais que eu queria passar, porque ajuda demais no nosso crescimento, que é o seguinte, é a de fazer uma análise detalhada também com alguns profissionais que têm sucesso no mercado de fotografia, mas que não necessariamente são concorrentes seus. Por exemplo, eu amo olhar fotógrafos de outros países, ver o que eles estão fazendo, analisar tudo que eu falei antes, como orçamento, divulgação, comunicação, as postagens, a frequência. Sempre vem muita referência boa e nossa cabeça fica, né, lotada de ideia, porque a gente sai da mesmice, a gente sai dessa bolha de só olhar para o concorrente, que faz a gente ficar fazendo mais do mesmo, né, replicando o que acontece já na nossa cidade. Então, quando você vê coisas de fora, de outras cidades, de outros países, você vai mesclando tudo que você viu, anotando isso com a sua essência e, como consequência, você cria algo totalmente único, totalmente seu. Inclusive, eu aproveito essa parte aqui para indicar o livro Roube Como um Artista, do Austin Kleon, que ele fala muito sobre isso, de referências, inspirações, cópias boas e ruins. Ele fala que o bom roubo é quando você mescla tantas ideias e referências vindas de muitos lugares que, no fim das contas, você acaba criando algo novo, só seu. E quanto melhor o conhecimento sobre isso, mais pontos de diferenciais e melhorias você vai identificar para sua empresa, principalmente porque você não vai só olhar para os concorrentes diretos. E também porque você não vai parar por aqui, só analisando o mercado. Você vai analisar também os feedbacks dos clientes ou os possíveis clientes, através das outras pesquisas de satisfação, de opinião de não clientes. Então você vai ter muita base para construir coisas realmente autênticas aí na sua empresa. Agora, na pesquisa com não clientes, você vai conversar com pessoas que te pediram um orçamento e não fecharam, para entender de forma respeitosa e querendo mesmo um feedback, sem parecer ofensivo ou invasivo, o que fez essa pessoa não te escolher ou se tem alguma forma que você poderia ajudar ela para ela fechar. Eu já vi muitos relatos de alunos que conseguiram, inclusive, virar não clientes e inclientes dessa forma, porque a pessoa se impressionou com a atenção, com o interesse e mudou de ideia, porque não foi tratado assim por nenhum outro fornecedor. E mesmo que não vire cliente, até porque muitos nem retornam para responder e dar esse feedback, os poucos que retornam podem trazer coisas valiosas, né? Ou para você aperfeiçoar seu atendimento, ou para organizar melhor seus orçamentos, ou coisas do tipo, ou então para você perceber, no mínimo, se está atraindo o público certo ou não. Porque não é também porque o cliente falou, ai, tô achando seu preço caro, que você vai lá simplesmente abaixar o seu preço. Não é isso. Mas com uma resposta dessa, entendendo mais sobre esse cliente e de onde ele veio, você vai ver quais estratégias você tá usando que tá atraindo esse tipo de pessoa que talvez não é o seu público-alvo, entende? Ou então o seu público-alvo não tá vendo valor no seu trabalho, então você tem que arrumar uma forma de gerar mais interesse, de comunicar melhor com ele. E a pesquisa com não cliente também pode ser muito interessante de ser feita com o público aberto, quem te segue, por exemplo, e não só com quem já orçou com você. Por quê? Toda a sua audiência, né, ela te segue por algum motivo e vai cada vez ter mais gente ali. Então, em determinado momento, você pode fazer perguntas usando até mesmo as redes sociais ou formulários de pesquisa, mandando para uma lista de e-mail ou enfim, para você entender algumas coisas sobre o seu trabalho e a opinião dessas pessoas sobre fotografia em si, para identificar dores, sonhos, medos, barreiras. Por exemplo, nessa pesquisa aberta, você pode perguntar se a pessoa já contratou fotógrafo para alguma coisa na vida. Se sim, para que foi esse, né? Foi um ensaio, foi um evento? Quando ela sente necessidade de contratar esse profissional? Ou então, há quanto tempo você não faz um ensaio da sua família? Você costuma fazer álbum? Se não, por que você não faz álbum? O que te faria valorizar esses álbuns? E ali você vai coletando dados para quebrar objeções na sua comunicação a todo momento. A intenção aqui não é só ter mais engajamento e mais pessoas te respondendo. É para você pegar essas respostas e fazer algo com elas que te ajude a vender melhor e ter mais resultados. Se você receber respostas, por exemplo, de várias pessoas contando que eu não faço álbum porque eu tô muito acostumada a já ter tudo online, digital mesmo, cara, você vai na sua comunicação e pega nesse ponto em que os filhos pequenos dessa pessoa não têm acesso a essa nuvem, eles não podem, né, rever essas fotos e ter essas memórias com tanta facilidade, que no futuro talvez esse login ou senha vão se perder, né, vão ficar sem acesso, ou então mesmo tendo acesso, uma pasta lotada de fotos é totalmente diferente de um álbum, só com as melhores fotos, melhores momentos, organizados organizados, num bom tamanho para valorizar cada foto, com a história mesmo contada. Se a pessoa nunca fez foto da própria família, você pode escrever sobre a importância de ter esses registros e também sobre os benefícios de aparecer todo mundo junto na foto, olhando, sorrindo, se conectando de uma forma que não vai ter nas selfies, né? Consegue perceber como a opinião até mesmo de quem não contrata é importante? Às vezes até mais impactante, mais importante do que a opinião de quem já te contratou e só tem a agradecer. E uma coisa também importante de lembrar, como essa pesquisa aqui não é feita ou pedida para pessoas que já compraram de você e se importam com o seu trabalho, algumas vezes a gente tem que ir fazendo aos poucos, coletando esses dados de formas e lugares diferentes, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, criando esse acervo de respostas, tá? É um pouquinho diferente do que acontece na pesquisa de satisfação com o cliente que eu vou mostrar para você agora, que são várias perguntas feitas aos clientes e pode ser em formulário e que normalmente tem bastante resposta, dependendo do número de clientes que você já tem, né? E vem muitas respostas fofas, cheias de carinho e às vezes de pessoas que você nem imaginava que tinham gostado tanto do seu trabalho. E aqui é a mesma coisa, perguntar e depois analisar as respostas para fazer algo com elas. Então presta bastante atenção aqui para você ver como montar a sua pesquisa, ver quais perguntas fazer e como analisar as respostas também. Vamos lá para o meu computador que eu quero te mostrar passo a passo. Já vou te mostrar aqui uma pesquisa prontinha para facilitar a sua vida, para você já pegar dessas perguntas aqui, as que fizerem sentido para a sua empresa, mas obviamente eu quero que você também pare e pense quais perguntas, talvez eu não tenha colocado aqui, que você quer saber do seu cliente, que você quer perguntar, o que você quer saber da opinião dele sobre o seu trabalho, o que você quer a avaliação dele, que talvez eu possa não ter colocado aqui, tá? Aqui é só um molde, uma base mesmo. Para você criar essa planilha aqui, essa planilha não, esse formulário, é só você vir aqui no Google Drive, clicar em Novo, vem aqui em Mais e aí vai ter Formulários Google. Quando você estiver abrindo, ele vai abrir desse jeito aqui, tá? Sem nada. E aí você tem a possibilidade de colocar o título da sua pesquisa, né, do seu formulário, colocar uma descrição, se você quiser escrever alguma mensagem para o seu cliente. E aqui você vai começar a montar as perguntas e também aqui do lado você escolhe o tipo. Se for uma pergunta que o cliente tem que escrever, né, por conta própria, você bota aqui resposta curta ou parágrafo, ele dá a possibilidade de um texto maior, com mais caracteres, né? Então, quando a resposta for um pouco mais longa, colocar parágrafo. Se for múltipla escolha, para a pessoa escolher uma das opções, é múltipla escolha. Ou caixa de seleção, se ela puder marcar mais de uma opção, tá? Outra que a gente às vezes usa bastante também é escala linear, tipo assim, de 0 a 5, ou enfim, de 0 a 10. O que que você achou de tal coisa, entendeu? Aí você pode até colocar, tipo, muito bom, muito ruim, né, no 0. E muito bom lá no 10, tá? Que aí vai ficar assim, ó, pro seu cliente marcar... Opa, aqui embaixo. Pro seu cliente poder marcar o que ele achou, né? Ó, vou tá aqui sobre o seu atendimento. Aí ele vai colocar de 0 a 10 o que que ele achou, tá? Então tem várias possibilidades aqui pra você dar o comando, né? Como você quer que o seu cliente responda. Você também consegue personalizar aqui, colocando uma imagem aqui em cima. Você consegue mudar a cor. Você consegue aqui, ó, mudar tanto a cor de fundo quanto a cor dessas abinhas aqui, tá? Dá pra personalizar bastante. A minha ali eu coloquei um verdinho assim, tá? Então, deixa eu passar aqui, voltar pra cá, para eu poder mostrar para vocês as perguntas agora, né? Você depois vai analisar as respostas vindo aqui nessa abinha, ó, de respostas, vai estar tudo compilado aqui e você vai conseguir ver tanto por cliente quanto uma listona de todas as respostas por pergunta. Então, se 10 pessoas responderam, você tem a possibilidade de ver só o que a, sei lá, cliente Joana respondeu e você vai conseguir também ver, tipo assim, me conta um pouco sobre como você conheceu o meu trabalho. Você pode ver como todo mundo conheceu de uma vez só todas as respostas das 10 pessoas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar aqui um título para sua pesquisa. Descrição é onde você pode escrever alguma mensagem, né? Obrigada por me ajudar obrigada por participar dessa pesquisa. Suas respostas vão fazer muita diferença no meu trabalho. Ou nessa pesquisa eu quero entender um pouquinho melhor como foi o meu atendimento, como foi o meu trabalho, o que eu posso melhorar. Enfim, você pode colocar uma descrição, tá bom? E aí vamos lá para as perguntas que eu gosto de fazer. Você pode colocar aqui seu nome, né, o nome do cliente, então para ele digitar o nome dele. Eu coloquei aqui resposta curta, porque é só o nome dele. Eu marquei aqui como obrigatório, mas tem gente que prefere que o cliente responda. Às vezes é um cliente que vai dar um feedback mais negativo, ele pode ficar com vergonha. Então você pode tirar aqui para a pergunta não precisar ser obrigatória, tá? Então o cliente vai digitar o nome dele aqui nessa aba, você pode colocar como obrigatório ou não, vê aí o que faz mais sentido para você. Seu nome ou a sua rede social, é o local onde o cliente vai digitar o e-mail dele ou a rede social dele, né? E aí mesma coisa, pode ser obrigatório ou não. Acho que se você botar obrigatório, se você botou opcional no nome, eu também acho legal botar opcional no nome, na rede social ou no e-mail, né? Porque se ela digitar aqui e não tiver falado o nome, já vai dar pra saber quem é. Então, deixa aqui também livre. Pra você, na hora que você estiver criando, vai aparecer uma pergunta só, né? Pra você ir pra próxima pergunta, é só clicar aqui, ó, duplicar, tá? Ou adicionar pergunta. Aqui no cantinho vai aparecer esse mais, tá bom? O duplicar é quando você quiser, tipo, repetir, ó, tá vendo? Pra você não ter que ficar colocando muito bom, muito ruim, de 0 a 10, configurando todos eles. Às vezes aqui, ó, sua nota pro meu atendimento. Aí vai ficar essa coisa, sua nota pra fotografia. Aí já vai ficar tudo organizadinho aqui, ó. Atendimento de 0 a 10, fotografia de 0 a 10, tá? Então, por isso que você pode clicar também no duplicar, que ele já vai pegar exatamente o modelo da pergunta anterior. Continuando, me conta um pouco sobre como você conheceu o meu trabalho. Nessa pergunta aqui, eu coloquei com resposta longa, né? Você também pode colocar como múltipla escolha ou caixa de seleção. Então, tipo, Instagram, indicação de amigo. Mas eu gosto muito de deixar essa parte aqui para o cliente poder digitar. Eu antigamente fazia com múltipla escolha, mas várias vezes a pessoa marcava uma coisa e às vezes ela queria explicar melhor. Tipo, eu digitei no Google. Se tivesse só múltipla escolha, ela ia botar lá Google. Mas quando eu dou espaço para ela digitar como ela me conheceu, ela também digita assim, eu pesquisei no Google por fotografia de família em casa com cachorro em Niterói. Entendeu? A pessoa me fala o que ela digitou que fez ela encontrar, ou tipo, eu tava no Instagram da marca tal, e aí eu vi uma foto sua e dali eu fui pro seu Instagram. Ou seja, eu sei não só que a pessoa veio daquela rede social, mas aonde ela me achou. Foi na aba de explorar? Foi por uma hashtag? Então isso é o tipo de coisa legal também, de você saber que pode vir numa resposta pra você analisar. Pô, então usar isso aqui tá dando muito certo. Foi no Pinterest quando eu pesquisei sobre ensaio de casal na praia, na Barra. Entendeu? Então isso é legal também, de você dar esse espaço pro cliente dizer como ele conheceu, não somente aonde, tá? Outra pergunta que eu gosto muito de fazer é, o que te levou a contratar uma fotógrafa? Tá? E aí eu também boto o espaço com resposta longa. O que fez você confiar em mim para registrar a sua família? Também é uma pergunta muito boa de fazer para os clientes. E aqui, esse tipo, né, a resposta que vem aqui é muito importante também da gente analisar. Então, todas as minhas amigas fizeram com você, então eu já vim confiando de cara. Ou seja, uma pessoa que confiou muito na indicação que ela recebeu. Ou, o jeito como você trata as suas clientes, os bastidores que você publica. Ou seja, você sabe o que a pessoa está vendo e analisando na sua rede social para poder tomar uma decisão. Ou seja, pô, tenho que publicar mais disso, porque várias pessoas falaram que confiaram em mim porque viram tal coisa. Viram depoimento de cliente, ou viram foto das amigas, viu os bastidores que eu publiquei, os depoimentos, enfim, tá bom? Você sentiu que eu te orientei bem com todas as informações de forma clara e objetiva? Aí você pode responder sim, você pode botar múltipla escolha, né? Sim, todas as dúvidas foram respondidas. Sim, mas poderia ter auxiliado melhor. Não, essa parte poderia ter sido feita melhor, tá? Então aqui você pode colocar também as suas opções. E, gente, obviamente, às vezes alguma pergunta aqui pode não fazer sentido pro teu trabalho, tá? Então você tira, eu só tô mostrando aqui várias possibilidades, às vezes até eu coloquei aqui formas diferentes de perguntar, digamos assim, a mesma coisa, então depois você vê, né, pra sair só copiando essa pesquisa aqui não, tá? É pra você ver, eu tô só dando exemplos. Aqui eu ia mexer nisso daqui, ó, pra mostrar que você pode trocar a ordem, tá? Das perguntas, então você pode ir montando de acordo com o que você foi lembrando e depois você ajeita para ficar na ordem que você quer que o cliente responda. Outra pergunta, sentiu falta ou teve dificuldade de entender algum processo durante ou após a contratação? E aí, gente, o que eu gosto também é, não sai entulhando de pergunta não, tá? Tem perguntas que são mais longas, mas não bota coisa que vai confundir o cliente. Tipo assim, sentiu falta? O que que você sentiu falta? Aqui, ó, tá vendo? São duas perguntas diferentes, ó. Sentiu que eu te orientei bem com todas as informações? Então, aqui ela disse, foi orientada ou não. Aí, depois, sentiu falta? O que você sentiu falta? O que que você teve dificuldade de entender? Imagina se eu coloco tudo aqui na mesma pergunta, se eu orientei bem, aí ela responderia que sim ou que não. Sentiu falta? Ela tem que responder que sim ou que não. Então, na resposta da pessoa, pode ficar confuso. Então, é melhor separar ou definir qual é a pergunta que você realmente quer fazer, né? Decidir entre uma ou outra. O que você mais gostou do meu trabalho? Então, aqui eu coloquei nessa opção aqui de caixa de seleção, para vocês verem um outro exemplo. Às vezes a pessoa amou seu atendimento, sua entrega e a foto em si. Ou então, todas as opções acima. Aqui eu também criei a parte outros. Se você clica aqui, ó, adicionar opção, ele também te dá aqui, ó, adicionar opção ou outro, tá? Então, você consegue colocar esse outro, porque vai ficar um campo para a pessoa responder o que ela quiser em texto. Então, ela pode marcar e também comentar aqui no outro. Então, esse é bem legal. Mesma coisa aqui, gente, ó, obrigatório ou não, você que decide, tá? Ó, qual tipo de conteúdo você gosta ou gostaria de acompanhar nas minhas redes sociais? E aí, aqui é aquela questão que eu falei, cara, olha as respostas dos seus clientes depois para você ver o que eles têm interesse, né? Melhor pessoa para te dizer isso é o seu cliente. Eu dou muitos exemplos aqui, mas a melhor pessoa para te dizer o que seria relevante é o teu cliente. E é muito legal também, numa mentoria, eu tava com uma aluna e ela falou assim, cara, eu tava postando um monte de dica e tal, e aquela coisa, né, de achar que ninguém tá vendo, ninguém tá se importando, ninguém tá engajando. E aí, quando ela fez essa pergunta na pesquisa, de que tipo de conteúdo gostaria de acompanhar e tal, teve um monte de gente que respondeu assim, continua fazendo o que você tá fazendo, que eu tô amando. Eu adoro as dicas que você já dá sobre tal coisa. Então, ela percebeu que às vezes as pessoas não comentavam, não curtiam e tal, mas elas estavam vendo e gostando. Então, continua, né? Então, isso é muito legal também de observar nas respostas aqui e pegar as sugestões também. Outra pergunta. Sobre meus serviços e pacotes. Eles atenderam sua necessidade ou sentiu falta de alguma opção? Essa aqui é bem parecida com a questão aqui, ó, de sentiu falta de alguma coisa ou teve dificuldade de entender algum processo antes, durante ou após a contratação. Então, às vezes, você pode escolher qual dessas duas perguntas você vai colocar, tá? Não necessariamente precisa ser as duas. Como você avalia o valor investido no serviço contratado? E aí você pode colocar, ó, perfeito, era o que eu esperava e condiz com a qualidade do produto entregue, acessível, justo, caro. Se as pessoas responderem acessível, justo ou perfeito, na verdade, acessível e justo, quando as pessoas respondem isso, às vezes isso é uma possibilidade também de você ver que você pode aumentar o seu preço, né? Porque você está agregando valor, está conseguindo mostrar, as pessoas estão achando o preço ótimo, né? Aqui o perfeito era o que eu esperava e condiz, às vezes o preço pode estar caro, mas a pessoa valorizou isso e achou que tinha a ver com o que estava sendo entregue, né? Porque é diferente a pessoa responder caro do que ela responder que condiz, né? Normalmente a pessoa, quando acha caro, aqui é uma pesquisa de clientes, né? Então pessoas que já te contrataram, você tem que ter mais resposta nesses três aqui, primeiros, né? Porque o caro, o que que fez essa pessoa? Depois você pode até entrar em contato, né? Ai, fulano, tudo bem? Tava aqui lendo sua pesquisa. Eu vi que você respondeu caro, mas então o que que te fez, mesmo achando o meu trabalho caro, te contratar? O que que né, fez a diferença? Ou então você pode até colocar aqui na pesquisa mesmo. Caso você tenha, aí você não bota obrigatório, né? Caso você tenha respondido acima, caro, o que te fez, mesmo achando caro, contratar o meu trabalho? Entendeu? Para você tentar entender. Porque normalmente a pessoa que paga caro em uma coisa, ela viu o valor. Então era para ela ter respondido aqui, ó. Era o que eu esperava e condiz com o trabalho, com a qualidade do trabalho entregue, tá? Outra pergunta que você pode fazer é, entreguei tudo que você esperava? Para a pessoa dizer se superou as expectativas ou se foi como ela esperava, ou seja, você pode surpreender mais essa pessoa ou não esperava mais, né? E aí, quando você vem aqui e ler que os clientes marcaram não esperava mais, você vê qual foi o tipo de cliente, né? A gente sempre tem que analisar quem foi que respondeu, que esperava mais. Se é aquele cliente cri-cri, que deu maior dor de cabeça, que queria um monte de coisa que você já tinha dito que não fazia, aí é uma coisa que você deixa pra lá, né? Mas às vezes é um cliente que, tipo, você amou a sessão, você super se empenhou, era super o seu público-alvo e ela respondeu que esperava mais. Entra em contato com esse cliente, pergunta para ele o que ele esperava mais, como você pode, o que você poderia fazer para essa pessoa se sentir, né, ainda mais valorizada e ter valido a pena, né? O que você não entregou para ela que não, no mínimo, não atendeu as expectativas, né? Como você avalia o tempo que levou pro serviço ser concluído? Então essa é uma pergunta aqui para quem está na dúvida sobre o prazo de entrega. Pode adicionar. Ó, então você pode botar: achei o prazo de entrega rápido, achei ok. É, poderia ser menor, poderia ser mais rápido, né? Você pode colocar isso aqui. É, e aí, de novo, opção de múltipla escolha, né? Porque a pessoa não vai ficar digitando, dissertando sobre isso. Ela pode só responder ali uma resposta mais objetiva. Aí aqui, ó, caso tenha contratado o álbum, gostou do material, gostou do resultado, o que te levou a contratar? E aí você pode usar múltipla escolha ou, para ter respostas ainda mais profundas, usar essa opção aqui de parágrafo para o cliente poder escolher o que ele vai responder, né? Ele poder digitar aqui. E aí, se não contratou álbum, qual o motivo? Aí você pode botar: não dou tanta importância, acho caro, não fiz, mas vou fazer, não prestei atenção que tinha essa opção. Você pode colocar a opção aqui de outros para a pessoa botar também, ou tipo, ela até pode dar a opção, dar importância, você pode ter dado a opção. Ela pode ter achado caro, mas às vezes o valor não estava alinhado com quanto ela podia gastar, né? Ou tipo, não contratou álbum, qual o motivo? Aí você pode colocar aqui: muitos gastos com as festas, com a festa, enfim, depende de qual cliente é, né? E às vezes você pode fazer uma pesquisa aqui para ensaios e uma outra pesquisa para festa, né? Também fica bem legal. Que outros produtos e serviços você gostaria de ter como opção? Então, às vezes, você vai colocar aqui embaixo, ó, tem a opção aqui nessas três bolinhas de você colocar descrição. Que aí vai ficar uma mensagenzinha aqui, ó, menor aqui em cima, tá? Onde eu tô passando o mouse. Vai ficar ali, ó, exemplo: ímãs, quadro, mini sessão, foto revelada, tá? Então, que outros produtos você gostaria de ter como opção? Você pode dar uma noção para o seu cliente o que, que seria, né? Ou se você achar que ele vai se limitar ao que está escrito aqui, tira essa parte, deixa só ele dizer, tá? Se você ainda não tiver definido quais são os próximos produtos que você gostaria de ter na sua empresa. Ou então, às vezes, o cliente vai responder: não, eu não contrataria nada mais. Aí você vê que a pessoa não está tão interessada em outros produtos, né? Aqui é bom também na pesquisa para validar ideias, né? E outra coisa, para fechar, deixa aqui seu recado sobre como foi sua experiência comigo e com o meu trabalho. E aqui eu adicionei uma outra abinha, sem ser de pergunta, só coloquei um texto mesmo, que era: quero te agradecer por esse tempo, é muito importante saber a sua opinião para melhorar cada vez mais. Tá bom? E depois você clica aqui em enviar, ele vai te dar a possibilidade de gerar um link de compartilhamento, você vai poder importar isso para colocar num site, você vai poder mandar por e-mail já direto para o e-mail do seu cliente, tá? Então, é isso, monta aí a sua pesquisa agora, prepara tudo com o maior carinho. Se você adicionar alguma pergunta que não estava aqui, comenta aqui embaixo, nos comentários, qual foi a pergunta que você adicionou, porque aí aos poucos a gente vai coletando isso e tendo mais opções, né? A sua... o que você vai adicionar aí na sua pesquisa pode ser uma pergunta muito boa para um outro aluno também adicionar na pesquisa dele, e assim todo mundo sai ganhando, beleza? Espero que tenha feito sentido para você e que você coloque em prática a partir de agora as suas pesquisas para ter também os melhores resultados e entender cada vez mais os seus clientes.